Está a começar o Dar-vos a Escrever, onde ensinamos bichas como vocês a ter orgulho e muito prazer.
Somos o Pedro e o Nuno aqui para vos entreter.
Hello, hello, hello!
Olá, chamo Pedro Carreira.
E eu, Nuno Gonçalves.
E este é o 28º episódio do Dar Voz a Escrever, podcast semanal de notícias e comentário político LGBTI português.
Mas sem protecionismo de estátuas colonialistas. A polémica da semana,
É verdade, esta semana continua bastante focada no movimento Black Lives Matter.
É, nem por isso.
Isto não.
Isto das estátuas é um bocadinho mais...
Naquela não é focado, é desfocado.
E completamente,
do movimento Black Lives Matter.
É o que muita gente já está a chamar de ativismo pró-estátua. Portanto, vamos preocupar-nos sim com os sentimentos e com os direitos das estátuas e não com os das pessoas. Especialmente estátuas como a do Padre António Vieira, que sim, tipo, foi um esclavagista light. Foi um colonialista light.
Nesse caso concreto, acho que a estátua não faz jus à pessoa. E, sinceramente, acho que é uma estátua bastante questionável com as crianças indígenas, quase como que...
E ele a hastear o seu crucifixo, tipo, vá de reto, vá de reto.
Exato, acabam por tornar todo o povo indígena que foi colonizado como se fossem crianças, como se não tivessem opiniões,
sim,
como se precisassem de serem salvos.
Sim.
Pela cruz.
Sim, e toda a gente sabe que a posição de missionários é um bocado batida, portanto...
Ainda assim, acho que era uma figura à frente do seu tempo.
Era, sim, mas lá está, aquele tipo de representação não é a representação fidedigna dele e é uma representação sim fidedigna do colonialismo e do menosprezo pelos povos indígenas que... E aconteceu há 3 anos, portanto, aquela estátua tem 3 anos, não é uma estátua com uma história... Não estamos a fazer revisionismo nenhum. Aquilo já foi uma estátua recente, portanto, menos.
Sim,
não é como a do outro também, o Cônego Melo... Cônego? Cônego. O Cônego Melo em Braga, que é aquele salazarista, que também tem uma estátua em Braga, que pelos vistos também está a ser alvo de algum vandalismo. E eu digo, graças a Deus. Se bem que em Braga o sotaque não é assim, peço desculpa. Chamas beiras.
Estás a misturar tudo.
Mas para mim os padres falam todos assim.
Convém dizer que Lisboa vai ter um monumento que será inaugurado, não sei se ainda este ano, não sei se houve algum atraso agora por causa do Covid-19, mas que já foi aprovado há largos meses e que finalmente vai haver essa marca. Portugal ainda está claramente muito atrasado nestas questões.
Sim, agora nos Estados Unidos o que está a haver também é a insurreição contra as estátuas que são ostensivas acerca da escravidão que acontecia nos Estados do Sul, da Confederate Flag e dos heróis da Guerra do Sul que eram todos esclavagistas e também na Europa, na Bélgica também já começaram a...
Em Londres. Eu não sou propriamente a favor deste tipo de ações, mas convém também ter uma perspectiva sobre o que é que representam aquele tipo de estátuas, nomeadamente quando estamos a falar, principalmente nos Estados do Sul dos Estados Unidos, em que realmente são heróis de guerra que eram a favor e que mantinham os seus escravos. O que é que aquilo representa para quem lá vive, não é? Principalmente para pessoas negras, neste caso, que vem uma estátua erguida e mantida por uma sociedade que, quer dizer, quando há uma estátua em pleno espaço público, quer dizer, estão a lhe dar validade, não é? Portanto, estão a validar o que é que aquela figura representa. E muitas daquelas figuras realmente representam a escravatura e toda a repressão que o povo, neste caso afrodescendente, recebia por parte de quem estava a liderar o país. E são estátuas que não fazem sentido manter, muito menos naquele contexto.
O vandalismo pode ser questionável, mas é a única maneira também de chamar a atenção para esta vanglorização destas figuras históricas que são, no mínimo, questionáveis. Não estou a falar do padre António Vieira, mas estou a falar destas que são, de facto, ofensivas, que estejam em sítios
Sim,
públicos.
algumas delas há décadas, portanto não houve qualquer tipo de reavaliação da sua existência naquele local em concreto. Enfim, poderiam passar por lá, está, como tu disseste, para um museu ou para um espaço mais que pudesse explicar o que é que aquilo significa de uma forma não ostensiva como ainda acontece.
E pronto, é isso. Gostámos muito, até para a semana e...
O episódio mais curtinho.
Yay.
Não. Ainda temos que continuar. O que é que vamos falar esta semana? Até porque eu ouvi dizer que houve aqui muita coisa escrita por um tal de Nuno Miguel.
Vamos falar do Ricardo Aruz Pereira e do Hitler Illes. Depois também um bocadinho a minha resposta a isso. Falamos outra vez da J.K. Rowling em dois tópicos diferentes e voltamos a falar do apelo da ONU à proibição das terapias de conversão.
Ok, então vamos a isso.
Vamos começar!
Lê-se no site. Porquê é que insultar André Ventura com Hitler Illes não o ofende só a ele? Este, portanto, foi um texto que escreveste em relação ao sketch do programa do Ricardo Aruz Pereira que passou na SIC no passado domingo.
Não.
No passado, há uma semana e qualquer coisa, porque nós estamos a gravar no domingo, precisamente.
Sim, quando nós estamos a gravar já uma semana depois, portanto vocês só vão ouvir isto uma semana e meia depois. Portanto, isto na altura em que vocês estiverem a ouvir isto já...
Já toda a gente esqueceu.
Já toda a gente esqueceu. Isto tudo começou com o André Ventura, que é do Partido Chega. Não sei se conhecem.
Sim,
que decidiu ofender, entre aspas, o rapper Agir, dizendo que ele era efeminado. E o Ricardo Aruz Pereira e o Guilherme Fonseca, que foi quem escreveu a piada para o Ricardo Aruz Pereira no Isto é Gozar com Quem Trabalha, colocaram o André Ventura em trajes nazis, assim com o pulso quebrado, com o hashtag Hitlerilas, com o intuito de virar contra André Ventura a sua própria homofobia. No entanto, esta piada, mesmo contextualizada, é perigosa, porque acaba por pegar num insulto que é demasiado destrutivo para muita gente, nomeadamente homens gay, que ouviram esse insulto durante vários anos da sua vida e nem sempre nas melhores situações. E há uma necessidade de tentar também contextualizar não só a piada, mas também a natureza do insulto.
É uma piada bastante difícil de gerir. Primeiro, a equipa deste programa ainda tem algumas pessoas que nós efetivamente admiramos, nomeadamente o Ricardo Aruz Pereira, como o Insónias ou a Cátia Domingos, e nesta piada em concreto, que na realidade já tinha sido feita, aliás, nós também já falámos sobre esta vertente de ataque, digamos assim, a toda a incoerência do André Ventura, quando falámos da coelha Cássia, não lembras-te?
Sim, mas não tem nada a ver.
Sim, exato, é o que eu vou dizer. Neste caso tinha sido o Insónias, ainda a título pessoal. Ele mudou uma das fotografias antigas que o André Ventura tirou e colocou a imagem daquele perfume do Jean-Paul Gaultier, Le Mal, que está muito associada a todo o homoerotismo.
Mas isso foi também por causa de uma amizade dele passada com um homem que por acaso era negro, não sendo ele, para além de homofóbico, também é racista, portanto era tudo bastante...
Sim. Foi ali um encandeamento de várias... Eu acho que não foi na mesma semana, na realidade, mas foi tudo ali num espaço de muito pouco tempo. Só que aqui realmente é diferente, porque aqui, e repara, eu sou bastante defensor do humor como arma de arremesso e como contra-resposta a todas estas incoerências, todos estes ódios. Só que enquanto na piada original não havia realmente uma ofensa ou uso de uma ofensa direta, neste caso já não foi isso que aconteceu, apropriando o insulto Larilas com Hitlerilas.
Não, pois, é? O meu grande problema é mesmo aí, reside na defesa do insulto para fins de comédia, o que não é correto de qualquer forma. Primeiro que tudo, haviam maneiras muito mais inteligentes de fazer esta piada sem recorrer ao insulto.
Sim, e... que eu acho que foi o que aconteceu na piada de há uns meses.
Agora, o intuito foi utilizar a palavra larilas para virar a homofobia do Ventura contra ele, mas o que fez foi fazer humor da própria palavra e das pessoas às quais é dirigida essa palavra como insulto.
Sim, ou seja, o resultado não era unicamente, o alvo não era unicamente o André Ventura, acabou por arrastar todas as pessoas que ouviram esse insulto nas suas vidas e que serão, principalmente os homens gays, quase todos eles terão ouvido de uma forma extremamente insultuosa e num ambiente de bullying esse insulto, o que desfaz um pouco o efeito, não é?
Sim, está também a dar permissão às pessoas de usarem essa palavra se for feita com comédia, com humor, o que é problemático, porque lá está, essa palavra historicamente não é uma palavra cómica, não tem nada de humorística em relação a ela e é sim fruto de décadas e décadas de sofrimento por parte de bullying e discriminação dirigida a homens homossexuais, nomeadamente.
Nós crescemos com várias desconstruções deste tipo de narrativas, nomeadamente com, se calhar, o considerado mestre do humor em Portugal como o Herman José, e é certo que quando se tenta fazer algo além de uma mera piada sem grande efeito, existe sempre uma linha. No fundo, temos que perceber para que lado é que tende a piada, qual é a consequência, qual é o resultado de ir um pouco mais além. E o Herman acertou muitíssimas vezes quando desconstruiu quer a misoginia, como a homofobia ou mesmo a transfobia, enfim, ainda que não fosse usado esse tipo de linguagem na altura. A verdade é que ele muitas vezes acertou, nem sempre, mas muitíssimas vezes acertou. Neste caso, o objetivo pretendido ficou ao lado. Lá está, como tu disseste, para ir mais além, acabaram por escolher um caminho que efetivamente era extremamente ofensivo para quase toda a gente que estava incluída na piada, ainda para mais associada ao Hitler. E também acho muito curioso que, como resposta, André Ventura levou muito a mal, entre aspas, ter sido chamado de larilas, mas não de Hitler. Portanto, ela é a cegueira que vai ali, não é o problema, é de ter sido chamado de larilas. O Hitler, pronto, ainda vai que não vai, não é?
Sim, e lá está, quem é dano colateral nisto tudo são mesmo os larilas, somos nós. E foi também um bocado por isso que decidi escrever logo no dia a seguir outro texto. Uhum. Não a justificar, mas tentar passar a mensagem de uma forma se calhar mais pessoal, que foi no texto porque é que tenho deixado de procurar a aprovação dos meus bullies, porque a resposta ao primeiro texto ainda foi considerável e vi-me ter que defender a minha posição de uma forma... Eu bloqueei.
Sim, acabaram por teres que justificar porque é que te é ofensivo, não é?
Sim, mas o que aconteceu foi isso, todas essas...
Trouxeram ao de cima... Coisas que se calhar já estavam...
Sim, mas o que foi um trigger para mim foi mesmo tipo... Foram uma catadupa de homens heterossexuais a dizerem-me que eu não tinha sentido humor e que tinha escolhido ficar ofendido com aquilo quando não me era dirigido. O que, lá está, novamente, pessoas a tentarem dizer às outras que são afetadas que não deviam ter ficado ofendidas ou que não deviam ter sido afetadas por aquilo. O que é algo que nós temos de suportar a vida toda e lá está, desde a infância e desde a adolescência, durante o bullying, eu até acabo por...
Porquê que és tão sensível?
É, sim, porquê que és tão sensível?
E eu tive muitas discussões, e até sobre este tópico, mas quer dizer, não nunca caí nessa falácia, não é? Porque acaba por ser, isso sim, acaba por ser bastante ofensivo e acaba por ser uma atitude bastante paternalista, lá está, sobre outra pessoa. E sim, houve muitas pessoas, e muitas delas, lá está, homens heterossexuais, que não conseguiam ver além do seu próprio umbigo e da sua própria realidade.
Não é.
Quando na realidade há todo um historial em relação a este tipo de insultos que as pessoas vivem na primeira pessoa e sofrem na pele por isso.
Sim, mas não é uma questão de não conseguirem ver ou ver a perspectiva da outra pessoa, é não quererem. Foi isso que eu acho que me afetou tanto naquela primeira reação ao texto, foi mesmo, eles não querem perceber o que é que o outro lado sente, não querem.
Sim.
Eles querem manter a sua posição em relação à sua liberdade de expressão e ao facto de estarem a ser minados por este politicamente correto. E não querem saber do que é que as pessoas sofrem ao ouvir aquela palavra. Eu, por exemplo, levava porrada ao ouvir aquela palavra, sofria bullying ao ouvir aquela palavra, era, tinha que dar o dinheiro do meu pequeno almoço a ouvir aquela palavra. Não se pode simplesmente pegar numa palavra que tem essa carga tão violenta e dizer, ah, mas é só uma piada. Não, não é só uma piada. Não é só uma piada agora, pelo menos. Talvez daqui a 20 anos venha a ser uma piada, especialmente se nós conseguirmos apropriar-nos dessa palavra, mas não é o caso, não é o caso de uma...
Ainda não.
Para já não é o caso de nós nos termos apropriado da palavra e não é o caso nem o Ricardo Araújo Pereira, nem o grupo de comediantes serem homossexuais e estarem-se a apropriar da palavra. É completamente diferente. É. E lá está, se calhar por causa disso sou muito sensível e sou um larilas com demasiadas reservas em relação a este tipo de comédia, mas não consigo mais ficar de olhos fechados a outro tipo de violência que não é dirigida diretamente, mas acaba sempre por ser.
Este teu texto, que escreveste logo no dia a seguir à notícia, no fundo, que falámos anteriormente, acho que acabou por ser um enorme abre-olhos. Nós vimos alguns comentários, algumas partilhas até, de pessoas que, ok, se calhar com este texto já percebi qual é que é realmente o problema da piada. E de mim falo também. Mas conseguimos ver pessoas que um dia ou dois antes estavam, lá está, a defender cegamente a liberdade de expressão, ou piada como piada, ou piada como um ataque ao André Ventura sem consequências de maior. Mas a verdade é que, através da tua partilha e de teres exposto também de forma e podemos dizer, acho eu, diz-me tu, tiveste alguma reticência, alguma hesitação em partilhar este texto, mas a verdade é que ele teve esse condão de mostrar às pessoas o porquê e acabou por ser também extremamente bem recebido, porque é difícil uma pessoa não se rever ou não rever outra pessoa a sofrer desta forma.
Sim, eu pensei durante muito tempo se ia escrever ou não este texto, muito tempo, algumas horas, mas estava tão afetado com aquilo que percebi, lá está, eu estou novamente a tentar procurar validação de um grupo que se calhar nunca me vai validar. Acabou por ser um bocadinho
a libertação disso?
Sim, e também, se por um lado eu sei que vai haver um grupo que jamais me vai compreender ou querer compreender, há outro que se calhar, tipo, que eu já tinha se calhar desistido um bocadinho naquele dia antes, acabou por me surpreender no dia a seguir com palavras de apoio e de, lá está, fazer uma meia-culpa em relação à utilização da palavra, porque, lá está, essa palavra para mim era significado de violência e continua a ser significado de violência. E lá está, eu não quis de todo fazer-me de vítima ou vitimizar-me a escrever este texto, porque não gosto de me pôr nesse papel. Aliás, nunca gostei.
Não, e não te colocaste, não é? Colocaram-te na altura como
sim,
tal.
Mas,
que é diferente.
Mas,
é diferente.
Lá está, é uma coisa ainda complicada para mim digerir e de perceber que de facto fui sim, uma claro. Vítima, apesar de eu negar que sou uma vítima. Lá está, é um bocadinho...
Eu acho que é importante, e para ti e para qualquer pessoa, obviamente, um dos primeiros passos é perceber que foi realmente uma vítima e que não foste culpado, e estamos a falar de ti, mas podemos estar a falar na realidade de milhares de pessoas em Portugal, que efetivamente foste vítima. Esse pode ser o primeiro passo para conseguires superar, no fundo, essa tua vivência, essa tua experiência, esse teu bullying que te impuseram quando eras miúdo. Ou seja, não é uma questão de estar-te a colocar como vítima. Tu foste vítima.
Sim, mas lá está.
Tal
existe
como
muita...
eu fui vítima, ou como muitas pessoas foram vítimas, e isto não é uma coisa que surge do nada, não é uma embirração, lá está. Não é uma... Não nos estamos a aproveitar de uma situação só para chamar a atenção, que também é uma coisa que muitas vezes nos acusam.
Sim, mas eu detesto isso. Eu detesto que pensem de mim que eu estou a chamar a atenção, exatamente porque existe muito... muitas vezes a culpabilização da vítima, ainda hoje.
Claro, importa desconstruir isso.
E o facto de eu estar-me a admitir como vítima, estou-me a pôr a jeito de receber todas essas que não têm nada a ver comigo e que a culpa de facto não é minha, mas lá está, é muito, claro. São muitos anos a tentar escapar disso.
Sim, acabamos por interiorizar tudo isso que nos dizem para nos mantermos calados e caladas, para nos mantermos sossegadinhos e aguentarmos. E que, afinal, são tão sensíveis, tipo, não se pode dizer nada. Quando, no fundo, as pessoas acabam por mostrar o pior lado quando tentam minorar a palavra de uma vítima. E isso, acho que chegou a um ponto em que, cada vez mais, isso não é aceitável, isso não pode continuar. Não. O silêncio das vítimas não pode continuar a ser completamente apagado e, no fundo, e assim a continuar todo o abuso que há, que felizmente creio que esteja hoje melhor do que na nossa altura, não é?
Espero que sim.
Mas Pois é, melhor que sim. E para isso contribuiu certamente a comunicação e ouvir o que é que, neste caso, as crianças ou os adolescentes têm para dizer, não compactuar com esse tipo de abuso.
Sim, por acaso gostava de voltar ao meu colégio, ao saudoso colégio Manuel Bernardes, ponho saudoso entre aspas, obviamente, para ver como é que tratam hoje as pessoas LGBT naquele espaço que é um colégio católico. Lá está, eu sou menino de colégio, claro.
Ai, que sorte.
Sabes que eu duvido muito que as coisas tenham mudado assim tanto nesse tipo de ambientes.
Sim, talvez não de uma forma tão óbvia, mas se calhar muitos silêncios. Será?
Sim, mas isso já era...
Sim, isso já é suficientemente mau.
Não, e já era regra na altura, era o silêncio, sim.
Mas olha, acho que este foi um importante texto. Acho que muita gente se reviu nele e acabou por dar força e justificação para todas as, no fundo, as críticas que acabaram por surgir contra este sketch, contra esta piada, que realmente foi completamente um tiro ao lado.
Foi tanto um tiro ao lado que nos atingiu a nós.
Exatamente. Foi. Eu não sei, eu não percebo nada de armas, mas é daquelas armas que disparam indiscriminadamente. Ou seja, é uma área toda que foi toda atacada
e
não
apenas. Eu acho que esse é
um alvo único.
Sim, para além da má pontaria foi também isso, sim.
também.
Lê-se no site. Daniel Radcliffe responde a J.K. Rowling: mulheres trans são mulheres. Lá está, os tweets inflamatórios da J.K. Rowling no início da semana passada continuam a ter repercussões. Já uma série de atores e atrizes da saga Harry Potter já se manifestaram em relação a isso, e uma delas foi mesmo o protagonista Daniel Radcliffe.
Convém lembrar também que a Emma Watson já em 2018 se tinha colocado ao lado dos direitos das pessoas trans com uma t-shirt, até uma imagem bastante forte, ela a mostrar os músculos enquanto vestia uma t-shirt, basicamente a dizer que os direitos das pessoas trans são direitos humanos.
É engraçado, tanto a Emma Watson como o Daniel Radcliffe, sim, que são tipo os nomes mais sonantes a sair da saga, estão a ir contra a mão que os alimentou, como muita gente está a dizer. Estão a virar-se contra a mão que os alimentou, quando na realidade estão simplesmente a defender os direitos das pessoas trans.
Exato. Quando essa mão traz consigo, enfim, ideias transfóbicas, neste caso, não sei como não. Quer dizer, não é que seja fácil, obviamente, nem simples, mas ainda bem que eles... tanto ele como ela, desde cedo que se demarcaram destas posições. Então Daniel Radcliffe, o protagonista da saga Harry Potter, respondeu na realidade diretamente aos tweets transfóbicos da J.K. Rowling. Também posso fazer?
Não.
Não funciona.
Sorry.
Tu é que é.
J.K. Rowling.
Obrigado. Em que ele afirma de forma muito clara que mulheres trans são mulheres. É mesmo muito, muito simples. Mas mais do que isso, Daniel Radcliffe afirmou que qualquer declaração em contrário apaga a identidade e a dignidade das pessoas trans e vai contra todos os conselhos dados por associações profissionais de saúde que têm muito mais conhecimento sobre esse assunto do que a Joe ou eu, disse ele.
Pumbas.
E também citou que 78% dos e das jovens trans e não binárias relataram que foram discriminadas devido à sua identidade de género. 78%.
Mas o feminismo da J.K. Rowling é exclusivamente para mulheres
cisgénero
e exclui, obviamente, as mulheres trans. E lá está, é um tipo de feminismo que já não tem lugar nos dias de hoje e, portanto, não faz sentido uma pessoa informada como o Daniel Radcliffe ou a Emma Watson não se insurgirem contra este tipo de afirmações. Para mais, o Daniel Radcliffe faz parte do Trevor Project, é um dos porta-vozes do Trevor Project, que é de proteção de jovens LGBTI, e a Emma Watson é também a fundadora do E4She e uma feminista bastante reconhecida já no meio. E não é uma TERF, não é uma feminista trans-exclusionária.
Longe disso. isto é o que começou por parecer, embora fosse difícil de acreditar, mas o que pareceu ser uma confusão entre género e sexo, a verdade é que a própria J.K. Rowling decidiu
ela esclareceu que não havia mal-entendidos.
Exato, ela decidiu esclarecer no seu site e então escreveu um texto bastante longo a explicar várias coisas.
Que eu me dei ao trabalho de ler, infelizmente.
Leste tudo?
Sim.
Pronto, para começar, enfim, uma coisa começou de uma forma um pouco suspeita, até porque já vimos esta tática utilizada por outras pessoas. Começou por afirmar que tinha sido vítima de violência doméstica e de assédio ou de abuso sexual, principalmente, creio que no primeiro casamento, o que... Quando estamos a falar de um assunto muito direcionado para, neste caso, as questões das mulheres trans, parece quase como um desvio de atenções.
Mulheres trans essas que também sofrem mais de violência doméstica do que qualquer outra, na realidade. Violência doméstica e não só. Violência no geral.
Sim. Portanto, isto pareceu assim uma jogada um pouco suspeita. Enfim, ele claramente queria criar empatia sobre quem estivesse a ler e, de certa forma, suavizar um pouco aquilo que estava a defender há dias no Twitter. Mas a verdade é que acabou por desviar um pouco das atenções e sobre aquilo que ela realmente que estava a querer dizer. E a verdade é que ela depois não esconde que um dos maiores problemas dela em relação às pessoas, às mulheres trans, era o perigo que estas identidades podiam ter na segurança das mulheres cis, por exemplo, em casas de banho públicas ou nos balneários
ou
nos vestiários ou também nas prisões. Isto tudo faz-me muito lembrar o mesmo tipo de argumentos que alguns políticos em Portugal, inclusive, lançam quando querem...
O Dom da Cássia.
Como, por exemplo, o Dom da Cássia, mas não só. Também aquele grupo de deputados do PSD também tinham um tipo de argumentação muito parecida. A preocupação das crianças era o que é que lhes ia acontecer nas casas de banho, não é? E já nos Estados Unidos também houve uma discussão enorme sobre as mulheres trans e os homens trans poderem usar as casas de banho devidas. Que isso podia ser um abrir de portas para violadores de mulheres que diziam que bastava alguém dizer eu sou mulher e como está vou à casa de banho e vou violentar as mulheres que eu bem entender.
Isso é mesmo, é a argumentação mais estapafúrdia e mais ofensiva que pode haver, é menosprezar o caminho absolutamente horrendo que as pessoas trans têm de passar para chegarem à sua própria identidade e aceitarem a sua própria identidade.
Como verdade.
Não. É como se esse caminho fosse unicamente para depois usarem casas de banho e abusarem sexualmente de mulheres.
Eu acho que este raciocínio diz mais de quem o diz do que o que defende-se, não é? Acaba por ser revelador de quem o diz.
Sim, e lá está. Tu depois também escreveste um artigo em que traduziste uma carta aberta a J.K. Rowling, parte da organização Mermaids, que é uma organização britânica que apoia crianças e jovens trans e também de gender fluid, e que, lá está, fez uma carta incrível onde sem esta raiva toda com que eu estou a falar, conseguiu argumentar de uma forma extremamente calma e apresentando os factos todos. De facto, não haviam relatos de mulheres trans que se aproveitavam de outras em casas de banho pública e tinha havido um episódio numa prisão uma vez, lá está.
Sim, nós sabemos bem o perigo que é personalizar um episódio e transformá-lo em toda a população, não é? Nós sabemos qual é o perigo e a intenção real de quem geralmente usa esse tipo de raciocínio.
Vais falar das guerras brancas?
Por exemplo.
Tipo, uma vez uma pessoa negra deu-me um coice.
Exato. Portanto, todas as pessoas negras dão coices, ou o que seja. É. Mas pronto. E também, e ainda por mais, toda esta carta aberta a J.K. Rowling por parte da Mermaids acaba por ser muito bem sustentada, conhecendo, obviamente, a dor que ela possa ter passado com os seus episódios de violência.
Exatamente, não menosprezando de todo os episódios horríveis de violência doméstica que as mulheres hoje em dia continuam a ser alvo e de uma forma muito constante. E lá está, o número de casos de violência doméstica durante esta pandemia foi e está a ser preocupante.
Sim, e, portanto, não esquecendo isso, obviamente, mas focando aquilo que a J.K. Rowling queria falar.
Sim, não tem nada a ver, não tem nada a ver.
Sim, são duas coisas bastante distintas. E apresentou fatos, nomeadamente, que as mulheres cis não estão minimamente preocupadas com a presença de mulheres trans nas suas casas de banho ou nos seus vestiários. Portanto, a preocupação da J.K. Rowling, portanto, lá está unipessoal, ainda por mais não se revê nos estudos que existem. Isso é uma não preocupação, na realidade é um não assunto e, convém dizer, os direitos das pessoas trans, e neste caso em específico das mulheres trans, não põem em causa qualquer outro direito das mulheres no seu conjunto. Portanto, não há que escolher caminhos. Não, o caminho pode ser exatamente partilhado entre mulheres cis, mulheres trans, mulheres, no fundo.
E toda a gente, tudo isto, basta, o feminismo isto é para toda a gente, sim.
Sim, isto tudo é desmontado nesta carta aberta com links para estudos fidedignos e pronto, e faz-me alguma confusão que pessoas tão informadas, e também apanho algumas discussões no Twitter especialmente, em que, olha, tal como as estátuas também tentam desviar o assunto. De repente o problema não era a J.K. Rowling que discorda de uma pequena parte do discurso feminista, e de repente ela é um demónio, no fundo, estar a acusar de quem critica estas declarações de J.K. Rowling de ser misógino e de ser machista e de não sei o quê, e não é uma diferença de posição assim tão pequena. Todo o feminismo acaba por se assentar nestas coisas. A partir do momento em que se lança uma falsa preocupação no uso das casas de banho, há uma caixa de Pandora que depois serve para todas as outras realidades das pessoas trans, que são elas, historicamente, são elas que realmente são as das maiores vítimas da sociedade em termos de identidade de género. Portanto, estar a colocá-las do outro lado do seu papel, aliás, como falámos no segmento anterior, elas não se estão a fazer de vítimas, elas realmente são das pessoas que realmente mais sofrem nas suas vidas, por serem quem são e por se sentirem quem são. Toda esta tentativa de alterar os papéis, não é? De uma posição ainda assim de privilégio contra outra, quer dizer, não tem grande cabimento. Agora estou-me a lembrar também de outros dos argumentos da J.K. Rowling, que é a preocupação que ela agora tem que as pessoas que façam a transição, pessoas trans que façam a transição, se possam arrepender mais tarde.
Ah, mas lá está, isso é o argumento de todas as pessoas que não têm a mínima noção do que é que as pessoas transpassam.
Tudo isto é um percurso que geralmente começa muito, muito cedo e que é acompanhado por várias equipas médicas e psicólogas e psiquiátricas, se for preciso. A vida, a adolescência, a juventude da criança, até a idade adulta, e só a partir daí, se fizer sentido, se a pessoa quiser, é que poderá ou não fazer a transição. Os argumentos que lançam é que parece que uma pessoa escolhe assim do nada e de um dia para o outro faz uma transição. Não, a transição leva anos e é uma coisa efetivamente dolorosa. Uma pessoa não faz de ânimo leve e tem o acompanhamento, ou pelo menos deverá ter esse acompanhamento devido, profissional e livre de estigmas. Lá está, não vamos falar de compadres.
Hã?
Estava a ir ao ridículo da situação, que aliás...
Falando em ridículo...
As terapias de conversão, também vamos falar delas, não é verdade?
Falar em ridículo, também achei muita graça, obviamente que não, outros argumentos dela, que foi tipo a preocupação dela repentina de que os jovens e as jovens trans estivessem a declarar uma identidade de género que não era a delas, porque os pais eram homofóbicos, ou seja, seria mais fácil para as pessoas jovens trans dizerem que eram de outro género que não o delas ou deles, para não terem que lidar com a homofobia dos seus pais, o que é...
São situações que podem ser realmente difíceis, mas ainda assim, quer dizer, há toda uma evolução muito mais avançada em termos de orientação sexual do que de identidade de género.
Não, e é de facto não querer ver a problemática e o cerne da questão.
Sim, não sei, há ali muitos argumentos que são todos tocados e descortinados na tal carta aberta, que vale muito a pena ler.
Sim, espero que a J.K. Rowling a leia de facto, porque Não sei se vai mudar de ideias, mas espero que sim. Eu não sou pelo cancel culture no geral, mas fico a aguardar novos episódios desta saga, apesar de querer, obviamente, que ela consiga compreender o erro das suas palavras.
Sim, esta organização, a Mermaids, tem uma frase muito que no fundo acaba por ser a chave, talvez, para passar a mensagem, que é se alguém quiser falar sobre as pessoas trans, fale com elas.
ONU apela à proibição global das terapias de conversão. Este é um texto do Pedro Valente, em que no passado dia 29 de maio foi lançado o relatório do Conselho dos Direitos Humanos da ONU e um apelo à proibição de práticas de terapia de conversão.
Sim, este foi realizado pelo especialista Vítor Madrigal Borlós.
Madrigal Borlós.
Pronto, de certeza que é assim que se diz.
Por supuesto. Chico, que habla.
Onde ele menciona que tais intervenções visam pessoas exclusivamente com base na orientação sexual e identidade de género, com o objetivo específico de interferir na sua integridade e autonomia pessoais, e que estas estão enraizadas na crença de que as pessoas LGBTI são de alguma forma inferiores, moral, espiritual ou fisicamente, e devem mudar a sua orientação ou identidade para remediar essa inferioridade. Uf, isto até custa de ler. Estas terapias de conversão, e lá está, eu vou. Terapias, muitas aspas.
Sim, estás a fazer aspas com os dedos, não é? Mas
tô.
Isso no podcast não funciona.
Não, estou a fazer, não se ouve. Tenho que estalar os dedos, não consigo. Ahá, terapias.
Toda a gente estala os dedos quando faz aspas.
Olha, a partir de certa idade, sim.
Não, a verdade é que.
EPDI, estas terapias com muitas aspas são criminosas, são um atentado à dignidade humana, em que, como ele diz, parte do princípio que há algo de errado com estas identidades e com estas orientações.
E apesar de criminosas, ainda não são crime na maior parte dos sítios. Em alguns estados dos Estados Unidos já são, na Austrália, na Suíça, agora na Alemanha, mas
na Alemanha também, sim.
Mas de resto não existem ainda na Europa as leis a proibir este tipo de, entre aspas, terapia de conversão.
Este relatório, além de apelar à proibição das tais chamadas terapias de conversão, recomenda que os Estados-membros da ONU tomem medidas urgentes para proteger as crianças e jovens destas práticas, realizem campanhas para consciencializar figuras parentais, famílias e comunidades sobre a invalidez, a ineficácia e os danos causados pelas práticas de tais terapias, adotar e facilitar serviços de saúde e outros serviços relacionados à exploração, desenvolvimento livre ou afirmação da orientação sexual ou identidade de género, e promover o diálogo com as principais partes interessadas, incluindo as organizações profissionais de saúde e medicina. Organizações religiosas também.
E aí, essa vai ser complicada.
Não é?
isto vai ser complicado, porque tendo em conta que existe uma associação de psicólogos católicos em Portugal e que apoiam este tipo de violência contra as pessoas LGBTI, como é o caso da célebre e saudosa também, entre aspas, Maria José Vilaça. Tendo em conta que isto existe em Portugal, calculo que o diálogo com as organizações religiosas / institucionais cá sejam mais difíceis.
Mas será possível, certamente. Aliás, eu espero que essa Vilaça não sirva de exemplo, lá está, para o todo, desse tipo de organizações.
E lá está, não, nunca se deve escolher Vilaça porque é caro como a caraças.
E sai muito caro.
É cara como a cara.
Enfim. Mas sim, este é aliás um dos pontos. Creio que falámos, já não sei se há um ou dois episódios atrás.
Crês.
É precisamente um dos pontos em que ainda há a melhorar na legislação em Portugal, que é precisamente a proibição destas chamadas terapias de conversão, para que Portugal possa ver e aparecer no mapa arco-íris europeu ainda um pouco mais acima. Ainda.
Sim, porque lá está, eu acho que estas terapias de conversão simplesmente não são divulgadas, porque elas existem.
Sim, são escondidas, não é?
Completamente, e é por isso que se calhar as pessoas pensam que não é um problema, porque ninguém fala disso.
Sim, são, geralmente são feitas às escondidas, são, geralmente quando se são perguntar, mas isto é uma, que é uma terapia de conversão? Não, não, isto é uma conversa, isto só estamos a dar um conselho à pessoa.
E a mostrar que existem outros caminhos para...
E estamos a mostrar amores, estamos a mostrar amores. Mas a pessoa tem que...
Amores?
Amores.
Estamos a falar de timores?
Não, Timor, não. Neste caso estamos a falar de Portugal. Mas sim, tudo muito... Eu acho que chega a ser sádico, porque geralmente a justificação que dão para este tipo de encontros é que não, nós mostramos amor à pessoa e um caminho e estamos abertos para falar com ela. Não, vocês estão a dizer para a pessoa deixar de ser quem é. Portanto, isso é extremamente ofensivo e perigoso e criminoso e é um murro. Direto na pessoa mais valia darem-lhe um murro, ao menos era óbvio. Portanto, sim, há que criminalizar.
Sim, muitas vezes é incentivada pelos próprios pais e pela educação religiosa que têm em casa.
Sim.
Portanto, de facto, as crianças e adolescentes que muitas vezes passam por isso fazem-no por causa dos seus pais e lá está, acabam por ficar completamente traumatizadas com esse tipo de...
Sim, completamente. Este é um apelo à proibição, precisamente para a defesa de pessoas bastante jovens. E obrigado, Pedro Valente, por teres partilhado connosco esta notícia que importa agora não esquecer num futuro muito próximo, esperamos nós.
Correio unicórnio, correio unicórnio, vou ficar junto de ti, vou ficar junto de ti.
Isso teve alguma coisa de Marisa, não é?
Como é que tinhas adivinhado? Era a minha versão Amor Eletro, a minha versão é Marisa Liz.
Ai, estiveste muito bem.
Não, correio unicórnio.
Tiveste os trajeitos todos dela. Isto não foi combinado.
Depois não. Hã? Mas foi combinado com a Marisa Liz, que ela telefonou-me há bocadinho para me dar umas lições de Marisa Lizense.
Beijinhos à Marisa. Ela
beijinhos, Marisa. É uma grande amiga do podcast. Beijinho.
Legadamente.
Friend of the pod.
A questão desta semana do Correio Unicórnio é: qual a vossa melhor memória numa marcha? Pode ser numa marcha de Lisboa, pode ser uma marcha de... Viseu, de...
Já marchavas?
Do Funchal, de... Sim, por exemplo, já marchavas o coletivo de Viseu. É de Viseu, não é?
É, foi por isso que eu disse.
Ah, foi muito bem pensado, sim. Eu só não tinha assistido agora, de imediato. E então, o que é que nos responderam, hein?
Sei lá. Ah, tem que ler, não é?
Está aqui pois escrito.
É. A Carol Liotte, a memória dela é do Pride de 2018 em Barcelona.
Uhum.
A ver de mão dada com a pipoca dela, com a pipoca, a Laurine e cantar Euphoria.
Nós também vimos, também estávamos lá.
Não foi em Barcelona, foi em Madrid.
Olha, pois não, é a mesma coisa.
Oh, Caroli! Não foi em Barcelona, mulher, hein? Bem, ela pode ter ido ao Pride de Barcelona também, a Laurine.
Será que a Laurine também foi ao de Barcelona? E nós não.
Espera. Nós vimos a Laurine em 2017, já não foi no 2018.
Então, se calhar, ela está certa.
Pois.
Este homem, pá, sério.
Mas, por acaso, foi das melhores memórias do...
Já agora, do World Pride, foi no
partilha,
World Pride.
Partilha minha do World Pride em Madrid de 2018, sim, porque foi em 2018. Em 2017, aliás. Foi mesmo ver o concerto da Eurovisão no centro de Madrid e ao ver a nossa Suzy. Eu quero ser tua... ver a Laurine, ver a Conchita Wurst, foi incrível, gostei muito.
Nós quando chegámos à cidade, portanto, viemos de metro, já nem sei, e quando saímos da estação numa praça em Madrid, está tudo pintado de arco-íris, todos os edifícios, todas as lojas, todos os passeios, tudo era Pride. Toda a cidade de Madrid estava cheia de purpurinas por todo o lado.
Foi muito, assim, um à frente, grande. Muito à frente mesmo.
Foi um impacto enorme, porque aquilo parecia, uau, o que é que se passou aqui? Já lá tínhamos estado noutras alturas. Mas realmente no World Pride aquilo teve um impacto brutal, sim.
Para além
sim,
depois continua. A marcha em si, para além depois a marcha em si, demorar para aí 7 ou 8 horas.
Olha, o contador de passos acho que ultrapassou.
Sim.
Não sei, isto foi muito
gostoso. Bem, continuando nas memórias, o Hélder Batista, a melhor memória dele é um enorme sentimento de orgulho, pertencer e de não haver mais lugar onde eu me sentisse tão eu.
Oh. Sim. Isto, acho que isto é uma das memórias e dos sentimentos que realmente são mais comuns às pessoas que efetivamente participam no, numa marcha, que é... Primeiro perceberes a quantidade de pessoas que lá está e mais que isso, a variedade de pessoas que lá está. E quando às vezes ouço alguém dizer que não se revê, enfim, quem vai a uma marcha, por exemplo, eu penso, mas não se revê como? Eu acho difícil acreditar que no meio daqueles milhares de pessoas não haja alguém com quem nos identifiquemos. E mesmo que isso aconteça, que eu acho difícil, mas mesmo que isso aconteça, se nós formos, estamos a representar-nos, portanto... ainda mais variedade terá.
Ouviram Manuel Luís Gosta e Cláudio Ramos? Ouviram?
era para eles que estava a falar em concreto.
Também grandes amigos do podcast. Not.
Não, sabe-se lá. Olha, eu vou mandar um beijinho para os dois, pelo simples não.
Ele não passou bem, que eu não estou para essas intimidades com esses dois.
Não, é um beijinho virtual. Isto agora com o corona não
dá. Ah, não, mesmo sem corona. Não confio.
Mas sim, este sentimento de pertença que o Hélder Batista fala, acho que é das melhores sensações que podemos ter. E é realmente um dia especial.
É das melhores sensações que podemos ter, juntamente com o orgasmo anal. Temos mais memórias também para partilhar, nomeadamente de Ike Lyne Smith, que diz: todo o ambiente e pessoas envolvidas no World Pride London 2012 e toda a energia e poder das multidões nas marchas de Paris em 2010 e 2011. São sítios onde o Pride já está estabelecido há muitos anos e com, lá está, cidades, metrópoles, onde muitas pessoas até se refugiam das cidades mais pequenas para viverem a sua vida na plenitude.
Eu acho que, e lá está, eu depois acabo por haver uma espécie de influência e de contágio, digamos assim, em relação aos meios mais pequenos, que acho que também começam a celebrar cada vez mais um pouco. O Pride Leste, temos visto isso também em Portugal.
Pois é, como um vírus.
Já não é... não nesse sentido. Temos visto exato. Temos visto em Portugal, já está, não existe só a marcha ou Pride em Lisboa e Porto, não, também já um pouco por todo o país, não todo, lá está, ainda há algumas capitais de distrito que não têm qualquer evento Pride. Estou a falar de Alentejo, Baixo Alentejo e provavelmente outras capitais.
E haveria sítio melhor para alguém andar descascado do que no Alentejo? Aí sim há desculpa para estar tudo descascado.
Não, quer dizer, não sei. Não por essa razão, porque eu punharia logo no escaldão, portanto, não. Mas podia ser com uma roupa qualquer fresquinha e colorida.
E para terminar?
Acho que não era esse o ponto, não era esse o ponto. Sim.
Pois.
Continua. Sou eu. Então, o Hugo Gomes fala da primeira, inicialmente na lateral. Passado 5 minutos, estava o Hugo a levar cartazes na frente e a gritar em plenos pulmões. Portanto, o Hugo viu-se embrenhado por toda aquela energia, por toda aquela multidão e realmente percebe-se.
Sim, a primeira marcha é sempre memorável, exatamente porque...
Impactante, não é?
Sim, porque existe sempre alguma reticência de nos expormos e de estarmos a, basicamente, a assumir para o mundo que nos está a ver ali à volta quem somos, mas é uma sensação mesmo super libertadora e que faz bem à alma mesmo.
Este ano não vai haver, assim, marchas, não é? Mas este próximo sábado, dia 20, que iria acontecer a Marcha do Orgulho de Lisboa, irá haver debates, ciclos de conversa durante estas... Aliás, já começou e durante estes dias tem havido discussões, conversas, debates que importa ver. Vão conhecer as redes sociais e o site da Marcha do Orgulho LGBT de Lisboa, entre outras, como nomeadamente a Já Marchavas, que também já falámos aqui de Viseu, que também acaba por... todas estas entidades acabam por ter alguma presença este ano, em especial online, em que acabam por fazer abrir a discussão em memória do ativismo histórico em Portugal, também no fundo retratar quais são as dificuldades e os desafios que ainda temos pela frente. Portanto, há vários grupos que têm feito este tipo de iniciativas e que vale a pena. Não temos marcha física no terreno, mas haverá outros tipos de iniciativas. É sempre agridoce falar disto, não é? Porque nós, obviamente, que também o estar e o estar presente realmente tem um efeito emancipatório nas próprias pessoas, e as pessoas, muitas delas, e vivem para vibrar naquele dia, pelo menos naquele dia estão ali, como estava o Hugo a dizer, em plenos pulmões, e com o sentimento, como disse o Helder, de pertença, ou a dar a mão dada à sua pipoca, como disse a Carol, e isso são coisas que são realmente impagáveis. Este ano será diferente, mas vamos aprender com aquilo que estamos a viver agora, para que no futuro possamos melhorar. Para o ano vai ser o 2.0, vai ser o 2.0. Ou 10.0, ou 15.0, ou o que for. Temos que compensar. Para o ano temos que...
Estava, já percebi, sim, ok.
Há marchas que estão a começar agora, outras já são mais antigas, mas para o ano temos que compensar em pessoa, ao vivo, este ano.
Para o ano o Fagatry ainda tem que ser maior.
Pronto. Tem que ser, está pronto, está decidido.
Correio unicórnio, correio unicórnio, vou ficar junto aqui, vou ficar junto aqui.
A Marisa já se foi.
Pois é.
É lá, tenho mais que fazer, já era de jantar.
Não tenho mais que fazer. Acho que já perdi a Marisa.
Pronto, chegámos ao fim
feita,
deste episódio.
Morta.
Olha, sabes, eu fui comer sardinha, Santo António, fui comer sardinha alentejana.
Eu não quero falar sobre os santos este ano.
Não houve, foi tudo cancelado, e não estou a mentir, foi mesmo.
Eu sei. Há restaurantes que serviram sardinhas no dia suposto.
Sim, pronto. Mas não houve santos, tipo, as festas.
Lá está, eu não me lembro de alguma vez ter falhado os santos. E não falhei, de facto, porque não houve.
Não falhaste os santos, continua a verdade.
Yeah.
Pronto.
E pronto, agora para a semana é o São João, que também não vai haver. Portanto, fiquem bem, apesar de tudo. Tenham cuidado. Cuidado com as gorduras, usem azeite. Os verdes muito verdes, e até para a semana.
Ah, sim, olha, lavem sempre a salada, mesmo aquela comprada que já é pré-lavada, passem sempre por água à mesma, tipo, não confiem, porque depois aquilo pode dar assim uma caganeira.
Eu nunca lavo.
Lá está explicado, não é? Está explicado.
É, eu tenho uma caganeira neste momento para fazer por causa da salada.
Da salada?
Não lavei bem os tomates.
Estão ordinários. Mas pronto, aquilo pode ter precisa e caracol.
O caracol também não...
Não
faz,
sei,
faz um crantezinho, faz um...
Isso não for uma lesma, se for uma lesma não faz.
É tipo faz sploshing.
Uma goma. Não sei, eu achei que isto era uma excelente dica para terminar o episódio. E que faz sentido.
Achaste mal, mas pronto, vamos ter que acabar na mesma, não é? Então vá, beijinhos e abraços e até para a semana.
Bye, fiquem bem. Beijos e abraços. Antes de terminarmos, não se esqueçam de subscrever ao podcast.
E partilhar com as amigas e as inimigas.
Estrelem e deixem 5 estrelas.
E mandem nudes.
Podem encontrar todos os episódios nas vossas plataformas favoritas, como Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Deezer.
E mandem nudes. Oh.
O Dar Voz a Escrever faz parte do movimento LGBT Podcasters.
Descubra um movimento lusófono queer em lgbtpodcasters.com.br. Conheçam outros podcasts produzidos por pessoas LGBTQI+, na língua portuguesa. Viva a língua!
Podem nos encontrar coletivamente em todas as redes sociais, como escrever, isto com quê, e contactar por o e-mail geral@escrever.com.
Individualmente no Twitter e Instagram, como @pedrogdoc e @nunomiguel. Podem mandar-nos nudes por DM também, se quiserem.
Bye. Bye. Foi lindo. It's only for the quiz. 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 It's only for the quiz.
começar o Dar Voz a Escrever, onde ensinamos bichas como vocês a ter orgulho. É muito prazer.
Ah, eu não vou cantar, nem penso.